amigos do Papo Furado, hoje o assunto aqui vem do futuro. Adivinha quem vem do futuro, Rogerinho?
O Exterminador do Futuro, Schwarzenegger.
Isso aí. Aqui é o Guga Ferrari e qualquer filme que tenha Arnold Schwarzenegger é um filme que vale a pena ser visto.
Bem, meu nome é Rogério Roma e Exterminador do Futuro foi a segunda melhor imagem de briga de velho que eu vi nessa semana. A primeira foi hoje, hein? Foi ao vivo, foi bonito.
Aqui é Felipe Passos e quando eu fui ver o filme do Coringa, uma menina do meu lado, da minha esposa, falou assim quando viu o trailer do Terminator. Esse senhor aí faz uns filmes bons, né, pro namorado. E foi isso. E isso pra mim foi uma coisa muito triste de pensar, entendeu? Que a juventude só vê ele como um senhor. Meu Deus, que triste, cara.
Ela chamou o Schwarzenegger de senhor, é isso?
Esse senhor aí faz filmes bons, né? Falou pro namorado.
Esse senhor. Essa juventude tá perdida.
Essa juventude tá perdida, cara.
Não tem mais jeito, não. A galera do Crepúsculo, entendeu? Na High School Musical. Não, o pessoal tá...
Não sei, cara.
Crepúsculo venceu, cara. Crepúsculo venceu.
É, a gente tem que aceitar. Tanto que, cara, Arnold Schwarzenegger tem 72 anos, cara, e não tem substituto. Não tem, não existe.
Não tem.
Não existe substituto pra Arnold Schwarzenegger. Tanto que ele tá aí até hoje. Não para de fazer filme porque não tem.
Nem a galera dos Mercenários, que é um pouco mais nova que ele, substitui ele. Não tem jeito, cara. Não tem ninguém que ocupe o espaço do cara que ele foi, né? Para uns filmes de ação, né?
Não tem. Impossível. Bom, mais uma vez estamos aí com a, né, incrível presença do nosso amigo Felipe Passos. Né, Felipão? Qual é o podcast agora que você tá encabeçando?
Muito obrigado. Eu tô no Cidadela Geek.
Cidadela Geek.
Cidadela Geek, o podcast que quase nunca existiu.
Caralho!
Eu falo isso pras pessoas, é porque como eu tive aquele problema de saúde, a gente já tinha gravado uns podcasts. Aí tava assim, se eu viver, a gente continuou com projetos. Se acontecesse alguma coisa, eles não queriam continuar o projeto. Mas eu vivi e o podcast tá aí, galera. Vai lá ouvir. Nós temos programas bem divertidos. Tem programa com a galera do Papo Furado, por sinal, vocês têm que voltar lá, que deu bastante polêmica aquele programa que nós fizemos. Então procura nas redes sociais, @CidadelaGeekPod, no Twitter e no Facebook. No Facebook, não, Facebook morreu. Tem fanpage, mas vai no Instagram e no Twitter, @CidadelaGeekPod. A gente interage nos dias que a gente tem programa no podcast e a gente acaba fazendo muitas vezes uma transmissão ao vivo. Vai lá dar uma olhadinha.
Maravilha, Felipão.
Eu ouvi o programa de vocês sobre The Boys, eu fiquei curioso pra saber como é esse UFC do Posto Ipiranga que você falou lá.
Não, então, cara, é porque eu tava tentando explicar como é que eram os heróis ali, né, cara? Aquela coisa de UFC, de funcionários lutarem, né? Você pagar pra funcionários lutarem, que o UFC é isso, você paga pra funcionários caírem na porrada. Seria a mesma coisa que o gerente do Ipiranga falar pros frentistas: meu irmão, começa a cair na porrada aí agora. Vamos fazer uma nova brincadeira aqui no posto. Seria isso, cara. Basicamente, se você parar pra pensar friamente, é isso, cara. É agressivo. É teu chefe falar: meu irmão, dá um tapa na cara do Rogério Roma. Eu não vou fazer isso, porque tu é o dobro do meu tamanho e tem foto de negócio de jiu-jiteiro pra intimidar os outros.
Isso aí. Bom, dito isso, que não tem nada a ver com o assunto... Vamos para os e-mails?
Vamos lá, play tudo de e-mails.
E-mails! Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com. Também temos nossos perfis nas redes sociais, que é @papofuradopod, tanto no Twitter quanto no Instagram. E estamos em todos os agregadores de podcast, né, Rogerinho?
Estamos em todos, sem exceção. Estamos lá no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, em todos. Todos você digita lá
Google
Papo Furado.
Podcasts, iTunes, SoundCloud, todo mundo. Onde você quiser achar a gente vai estar lá, tá?
Inclusive, vocês podem ir lá nesses agregadores e fazer lá os comentários, né? Pô, galera do Papo Furado, show de bola e tal.
É, quem gostar, né, Rogério?
Quem não gostar também, pô. Dá uma força lá. Pode ser falso. Nessas horas a gente aceita.
A falsidade do bem, né?
Falsidade do bem.
Bom, se você quer nos apoiar, né? Quer favorecer, né, o nosso crescimento. Então, essa é uma boa sugestão que o Rogério deu. Entre lá no seu agregador de podcast, né, lá na parte de avaliações, avalie o nosso trabalho, coloque lá a sua opinião. Quanto mais avaliações, né, positivas, melhor para a gente, tá? E a gente agradece desde já. E ainda assim, se você quer ainda mais contribuir com a gente, você tem uma forma de contribuir, que é o www.padrim.com.br/papofurado. Nesse site você pode virar nossa madrinha ou nosso padrinho. E além do padrim, você também pode fazer um perfil no PicPay e contribuir com o nosso perfil lá, que é o @papofuradopod. Assim como das redes sociais, nosso perfil lá no PicPay é @papofuradopod. E no Mercado Livre, Rogério, o que, que você acha lá do Papo Furado Podcast?
Lá no Papo Furado, no Mercado Livre, tem as camisas do Papo Furado, né? E aí é um momento que você pode utilizar da falsidade também e elogiar lá o nosso modelo que tá vestindo a nossa camisa, né? Porque se você for muito honesto, pô, o nosso modelo vai ficar triste, ele tá com a moral baixa.
Ai, tá certo. Bom, e como sempre, né, meus amigos, a gente na descrição do episódio, a gente coloca a minutagem de cada bloco pra você, caso você não queira receber spoiler do assunto anterior, né, deseje pular aí a leitura de e-mails, coisa que a gente não recomenda, porque a leitura de e-mails é muito maneira, né, cara? Você não acha, Rogério?
Eu acho, é um momento muito legal de trocar ideias aí com a galera que escuta, né? Pô, a galera sempre traz informações que a gente deixa passar, ou alguma coisa que complementa, uma nova visão. Pô,
por exemplo, a leitura de e-mails passada, eu tive uma correção, né? Que eu tive a oportunidade de me corrigir, né? Mediante um e-mail que me mandaram, eu já tinha identificado o erro, mas ainda assim, por exemplo, esse erro que eu vou identificar agora, né, nessa leitura de e-mails, eu não tinha visto que eu tinha errado. Quer dizer, até vi depois, né? Essa semana, porque eu continuei a ler o livro, né? Eu tô lendo a biografia do Charles Manson, Rogério. Aí eu já tô em 40% do livro, aí já consegui ver uma coisa que eu falei equivocadamente, que foi me apontado por e-mail. Então, assim, o e-mail é uma forma da gente poder falar coisas que a gente não falou no programa, né?
Uma experiência muito interessante. Vale a pena vocês mandarem os e-mails pra gente e escutar também a leitura de e-mail, que é bem bacana.
Maravilha. Dito isso, vamos aos nossos e-mails. Nosso primeiro e-mail é do Arimar Júnior. Amigos do Papo Furado, a segunda temporada de Mindhunter consegue ser ainda melhor que a primeira. Gosto muito do estilo de direção do David Fincher, mesmo que a maioria dos episódios ele não dirija, mas como ele é o produtor e idealizador da bagaça, tem tudo a cara dele. A direção parece um pouco monótona, mas ela é cheia de nuances e detalhes que falam muito sobre os personagens. Pequenas reações, as pausas, refeições, a cafonice do Bill e seu jeito mais cafona em contrapartida, a retidão de vestuário e uma certa apatia do Holden. Eu curti também a evolução da história, os conflitos familiares do Bill e a forma como ele lida com eles. Agora, ele é meu favorito. Impressionante também os casos de Atlanta. Um Charles Manson mais parecido que o próprio. Que série!
Isso aí, realmente.
Realmente, Mindhunter é uma série incrível.
Não, realmente o Mindhunter, ele é uma série que a gente percebe que todos os produtores, né, toda a equipe que está envolvida tem muito carinho por aquilo que eles estão fazendo, né? Você vê que tem muito estudo, tem muita dedicação, a caracterização dos personagens que são inspirados nos fatos reais é muito bem feita, e os personagens que são de ficção, né, também tem vários elementos que enriquecem muito a história. Então é um seriado excelente.
Concordo, é isso aí, Rogerinho. Muito obrigado, Arimar.
Valeu, Arimar. Nossa, Arimar, grande padrinho, Arimar.
Nosso padrinho. É isso aí. Muito obrigado, Arimar, pelo carinho aí, pelo apoio e pelo seu e-mail, meu irmão. Nosso próximo e-mail é da Evelyn Rose de Santos e Silveira. Olá, galera do Papo Furado. Me chamo Evelyn Silveira, tenho 29 anos e moro em São Paulo. É a primeira vez que escrevo para vocês e venho aqui fazer elogios. Conheci o podcast de vocês recentemente e já indiquei para meus amigos. Isso aí, Evelyn. Muito obrigado, hein? O que eu mais gosto no programa de vocês é a opinião inteligente e o espaço respeitoso para que cada um dê o seu ponto de vista. Tenho os meus episódios preferidos, mas criei coragem para escrever depois de ouvir o episódio sobre o filme Coringa. Não vou entrar muito em detalhes, mas achei o filme excelente. Fiquei angustiada do início ao fim. Concordo até mesmo com o Guga quando ele disse que pessoas passando por uma má fase da vida não devem ver esse filme imediatamente. E a quantidade de críticas que ele faz é simplesmente sensacional. Apesar de respeitar a opinião de todos, acho que quem diz que esse filme é ruim ou faz apologia à violência, ou ainda que não traz nenhuma discussão séria, é alguém que se cega com a própria hipocrisia. Continue com esse excelente trabalho e fico contente de ter me tornado uma ouvinte assídua. Um forte abraço a todos.
Contente estamos nós, né? Com mais um ouvinte aí, com esse e-mail bacana.
É, a gente tá muito contente, Evelyn. Pô, muito obrigado pelos elogios, pelo seu e-mail. E, de fato, Coringa, pra mim, cara, é um filmaço. Se bobear, é um filme, pra mim, já é um grande, forte candidato ao Oscar, tá? De melhor
provavelmente,
filme.
Provavelmente, ano que vem, no programa do Oscar, a gente vai voltar a falar dele.
Com certeza, eu espero. Muito obrigado, Evelyn. Nosso próximo e-mail é do Luiz Cláudio Vieira. Olá a todos do Papo Furado. No episódio Mindhunter, vocês confundiram quanto ao propósito de Charles Manson em seus assassinatos. Segundo o promotor do caso, Vincent Bugliosi, os assassinatos tinham sido planejados por Charles Manson, apesar dele não estar presente em nenhum dos dois casos. Bugliosi elaborou uma teoria chamada Helter Skelter. Segundo essa teoria, o objetivo dos assassinatos seria começar uma guerra que, segundo Manson, seria a maior já travada na Terra e seria denominada Helter Skelter. Seria uma guerra entre negros e brancos, em que os brancos seriam exterminados pelos negros e não ao contrário, como vocês haviam falado no podcast. Obrigado pela criação deste desopilante podcast. Grato, Luiz Cláudio. Aí, Rogerinho. De fato, Luiz Cláudio, eu tô lendo, né, a biografia do Charles Manson, e eu cheguei numa parte em que isso é explorado mais, né? Porque a parte que eu tinha lido antes de gravar o programa falava muito do Charles Manson. Era racista, ele desprezava os negros, ele considerava os negros inferiores. E a único momento em que ele se interessou em, de alguma forma, aprender alguma coisa foi com pessoas negras, foi na prisão, que ele teve contato com alguns caras que eram cafetões. E ele queria saber como é que os cafetões lidavam com prostitutas, né? Até para ele conseguir aplicar isso na família Manson, né? Porque ele é um cara era um cara obcecado por controle, né? Controle, persuasão, dominação. O cara é psicopataço, né? Filha da puta. E aí, por ele ter essa ideia, eu imaginei que a guerra, né, do Helter Skelter, que é uma faixa do LP dos Beatles, né, que é o The White Album, né, o álbum branco, e aí ele imagina que essa faixa fale sobre esse conflito. E na realidade, o Charles Manson falava para as pessoas que o seguiam que haveria uma guerra, de fato, entre negros e brancos, que era uma coisa que estava acontecendo lá na década no final da década de 60, ali em 68, 69, estava explodindo violência. Se eu não me engano, foi uma das coisas que mais fez explodir né, os conflitos nos Estados Unidos por conta racial foi o assassinato do Martin Luther King, que eu acho que aconteceu em 69, não foi não, Rogerinho?
A data exata eu não sei.
Vamos ver aqui. Olha lá, 68. Então, o Martin Luther King, ele é morto em 68, cara, e, cara, já estava tendo uma luta de direitos civis por conta dele. Quando ele é assassinado, cara, a violência explode, né, os conflitos armados. Inclusive, é engraçado, né, Rogério, que vai fazendo ligação com vários dos nossos programas, né? A gente, nesse programa do Mindhunter, a gente fala de Charles Manson, que tem ligação com conflitos raciais, que tem ligação com a questão lá Era Uma Vez em Hollywood, do filme da Tarantino, que pega esse mesmo, né, período histórico, que tem ligação com o filme do Rambo, com o episódio que a gente fez sobre o Rambo, lá no primeiro livro, que o autor, em 68, ele viu esses conflitos na TV e foi a partir daí que ele quis, né? Porque ele viu um conflito dentro dos Estados Unidos, né, uma explosão de violência, e ele viu umas cenas da guerra no Vietnã. Aí ele imaginou, cara, como é que seria trazer a guerra do Vietnã para o território nacional? Então, assim, tudo está interligado, né? Tem muito a ver. Então, o Charles Manson, ele de fato, né, e aí o Luiz Cláudio está corretíssimo, né, nisso que ele expôs no e-mail, ele de fato achava que os negros iriam vencer os brancos, e aí, né, meu amigo, ele seria o Jesus Cristo que iria proteger os poucos brancos dos negros que iriam matar todo mundo. E aí, o que aconteceria? Rogerinho. Ele ia pro deserto com essa galera, proteger todo mundo. Nenhuma das pessoas que estavam, né, ali na subordinação dele iria sofrer nada de mal. Ou seja, ele estava salvando as pessoas do apocalipse, aquela coisa também que ele aprendeu na Bíblia, né? Porque ele adorava ler a Bíblia, principalmente, né, os versículos lá da parte do apocalipse. E ele falava o seguinte: depois que os negros vencessem, né, a guerra, eles iam se dar conta da sua inferioridade e iam procurar um líder para organizá-los e administrá-los. E aí, quem seria esse líder, Rogério?
Charles Manson, o maluco.
Charles Manson, maluco, psicopata, filho da puta, ia ser o imperador do mundo. Olha só. Que plano incrível, né? Só nos sonhos mais enlouquecidos desse desgraçado, né? Bom, mas muito obrigado, Luiz Cláudio. Muito obrigado aí mesmo pela correção. Muito bom. É muito bom a gente ter ouvintes que, cara, enriquecem o nosso programa, né? Porque isso tudo é enriquecimento. Muito obrigado mesmo, tá?
Ah, mais um detalhe, tá? Helter Skelter, a música dos Beatles, é considerada como uma das primeiras músicas do heavy metal, né?
Entendi. Legal.
Por causa do som um pouco mais pesado, né? Para o que os Beatles faziam e tal.
Maneiro.
Uma curiosidade.
Olá, meu nome é William Mordini, 22 anos, fazendo faculdade de administração. Depois de ouvir o episódio sobre Red Dead Redemption 2, já que estão trazendo agora episódios sobre jogos, eu gostaria de recomendar e espero que façam um episódio sobre o jogo Nier Automata. Lançado em 2017, feito pelo Yoko Taro, um jogo onde você deve jogar mais de uma vez para que veja a magnífica história, focando em mostrar como dá para se considerar um robô, e mesmo não sendo um ser vivo, você tem personagens icônicos, gameplay viciante e, o mais importante, trilha sonora incrível a cada cena. Mais uma vez, obrigado, e espero que continue trazendo mais episódios incríveis. Tudo de bom para vocês todos. Muito obrigado, William. Muito obrigado mesmo pelo seu e-mail.
Mais
e eu nunca tinha visto esse game, o Nier Automata.
O problema, assim, é que a gente tá meio velho, né? A gente não tem muito tempo pra descobrir jogos novos, né? O Ferrari só joga videogame nas férias, né, Ferrari? Um mês por ano você tira uma férias sabática pra ficar mergulhado no videogame, né?
É complicado, cara, jogar videogame pra mim. Porra. Cara, eu tava vendo aqui, eu me identifiquei muito com o novo título do novo filme aí que vai ter do 007, né? É 007 Sem Tempo para Morrer. É como eu me sinto da minha vida. Eu não tenho tempo nem pra morrer, cara. Eu acho que eu vou ser imortal nessa merda.
Uma das histórias mais trágicas que eu conheço foi a das tuas férias desse ano, que você planejou com tanto carinho pra entrar de férias e jogar justamente Red Dead Redemption 2.
Exatamente.
E poucos dias de férias, o que é que aconteceu? Você teve uma grande crise na lombar, né?
Exatamente.
De tanto jogar.
De tanto jogar, tive crise de coluna, me fudi todo. Quer dizer, é a velhice, filha da puta, entendeu?
É a tragédia humana, né? Problemas de primeiro mundo.
Mas tá certo, então. William, muito obrigado aí pelo seu e-mail, tá?
Vamos tentar descobrir esse jogo, né?
É, isso aí. Por falar em Nier Automata e robô, Rogério, nós vamos falar agora de quem?
Do melhor robô de todos os tempos.
Terminator!
Aí sim, T-800.
Vambora?
Vamos nessa. Tadam, 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 tadam.
I'll be back.
Bom, o Exterminador do Futuro é uma franquia que iniciou lá em 1984, né? Foi criada pelo James Cameron, que é um gênio do cinema. Falem o que quiserem falar dele, ele é um gênio. E ele criou o Exterminador do Futuro e escolheu Arnold Schwarzenegger para, né, estrelar. Uma escolha muito bem, né, bem feita. Até porque eu acho que era o primeiro filme, se eu não me engano. Não era o primeiro, não. Ele fez Conan, né, em 82. Mas foi o segundo filme que ele fez. E como o filme fez bastante sucesso, o Schwarzenegger explodiu. Porque Conan fez sucesso nas bilheterias, mas eu acho que não fez mais do que Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro foi uma coisa assim, foi um fenômeno pra época, né? Pra época. Até porque o filme é espetacular. Tanto que se você assiste ele hoje, um filme de 1984, você tem o mesmo impacto, claro, efeitos especiais nem tanto, mas você tem algumas cenas de violência lá que tem o mesmo impacto, que e até impacto maior do que muito filme que você assiste hoje, por exemplo. O que, que vocês acham disso?
Não, o primeiro é um clássico, né? Assim, e ele realmente ficou um pouco datado, mas mesmo assim, acho que a cena que aparece só o esqueleto do Exterminador andando, assim, é um clássico. Até hoje ela funciona bem, causa o mesmo impacto. É uma imagem sensacional, né? A maquiagem lá, quando o Schwarzenegger fica meio zoado, não sobreviveu aos efeitos do tempo, não. Mas o filme como todo é excelente. E deu uma grande heroína, né? Que é a Linda Hamilton, né?
Então, por mais que eu tenha muita lembrança do segundo filme, né? Porque acaba que... Eu acho que por tudo que ele significa, por todos os avanços tecnológicos no cinema e tudo que ele representa na indústria do cinema, o primeiro filme, cara, ele me trouxe uma coisa que esse último filme que a gente viu me deu, que é aquela cena que eu, assim, o esqueleto do robô, o robô em si, ele sempre foi uma coisa que me assustou um pouco, sabe? Eu tenho essa relação com aquele robô, porque eu lembro de eu muito pequeno vendo os filmes do Exterminador do Futuro e ele me dava um pouco de medo. Não sei se por conta dessa coisa de ser criança e tal. Então, assim, em muitos momentos, quando eu vejo aquela imagem daquilo, ele é um filme que me remete muito a isso. Mas não aquele medo de pavor ruim, aquele medo de normal, entendeu? Você tá vendo um filme e é uma coisa que te amedronta um pouco. E isso me marca muito, assim, nesse filme, até por conta de ter aquela capa, entre aspas, né? A capa do filme do 2, do robô do 2, que é o T-8000, né? E o esqueleto
T-1000,
desculpa, não, e do T-800, né? Do Schwarzenegger.
É, cara, eu tava reassistindo o filme de 84, né? Que é o Exterminador do Futuro. Cara, ele quando mata uma amiga da Sarah Connor, que divide apartamento com ela, né? Que eu acho que é casa, né? Divide a casa lá com ela. E achando que ela é a Sarah Connor... Cara, a cena é sinistraça, que ele mata ela fugindo, ela de costas, ela cai no chão. Aí você só vê ele, assim, você não enxerga ela no chão mais. Porque a câmera tá filmando de baixo pra cima, você vê ele se aproximando, puxando uma porra de uma pistola enorme, com mira laser, cara. E atirando em câmera lenta, e você vai vendo a arma funcionando, o coice da arma... E as cápsulas dos projéteis voando, cara, pelaquela janelinha ali de ejeção. Cara, que cena espetacular. É um negócio assim que você fica assim, caralho. E é uma cena que tem um impacto, que tem uma trilha sonora, que faz você falar assim, cara, esse cara é foda pra caralho, sabe? Essa porra é uma máquina de matar. É muito sinistro, cara. É muito sinistro.
Imparável, né?
Exatamente. Cara, não tem como parar um filho da puta desse. Então, cara, é um filmaço. E o James Cameron sempre faz filmes onde ele pega mulheres fortes. É assim, Exterminador do Futuro, de 84. Foi assim, com logo depois, o próximo filme dele foi Aliens, o Resgate, que ele põe a Ripley lá com metralhadora, com lança-chama, dando porrada. Depois, com Segredo do Abismo, tem uma mulher lá que é a ex-mulher do protagonista, que é foda pra caralho também, entendeu? Muito sinistra. E aí você tem Titanic, você tem True Lies, e várias outras coisas que ele botou a mão como produtor, como... Eu não sei se vocês lembram de uma série de TV da eu acho que é Jessica Alba o nome dela, da Dark Angel. Lembra disso?
Sim, lembro.
Então, que era uma protagonista feminina, parece que era uma garota mutante, não era isso, Felipe?
Eu acho que sim, assim, eu lembro de alguns episódios, assim, bem, sabe, de pegar uns episódios soltos, assim, de assistir.
É, né? E aí, cara, os filmes do James Cameron sempre tem mulheres fortes e mulheres badass motherfucker, né? E ele faz isso com a Sarah Connor, né? No 1, mais ou menos, até porque no 1, quem mata o Exterminador é ela, né? Não é o Kyle Reese. O Kyle Reese, tudo bem, ele ajuda, obviamente, mas quem termina de matar é a mulher.
Tanto é que do primeiro filme você nem lembra muito do Kyle Reese, né? Você lembra do Exterminador e da Linda Hamilton só, né? São
exatamente.
Dois personagens que marcaram, né?
Isso aí.
Eu gosto muito do primeiro filme, cara, porque é você pegar, exatamente, eu acho que o pavor é você pegar um cara que é um robô imparável, como a gente tava falando, tentando matar uma mulher com dois seres humanos, e você vê que a luta é um pouco desbalanceada em muitas partes do filme, né? Ela começa a se balancear mais pro final do filme. Então você sente aquele medo do que ela tá passando, né? Você se coloca nessa posição dela de fugir e não saber como destruir o personagem do Schwarzenegger, né, no primeiro filme. Isso é legal, e ver o desenvolvimento dela e a ponte que faz pro segundo filme é demais também, né?
Com certeza. Até porque, cara, no primeiro filme, no segundo nem tanto, tá? Mas no primeiro filme o Schwarzenegger está gigante, cara.
Gigante.
Ele está gigante. E faz todo sentido. Tanto,
é Schwarzenegger, porra.
Não, olha só. O segundo, ele também tá grande, óbvio. Mas no primeiro ele está maior do que no segundo. Porque no primeiro ele tava mais fit, assim. Ele tava com ele tinha dado uma secada. No segundo ele tinha dado uma secada. No primeiro, cara, ele tá inchado pra caralho. Ele tá muito, muito, muito grande. E assim, faz sentido o robô ser grande, porque o T-800 é um robô grandão, é um robô parrudão. Um cara que tem que ter carcaça. Então, pra você colocar um tecido humano em cima daquilo ali, tem que ser um cara grande, né?
E em 84 ele tinha 37 anos já, né? Não é isso? Pelas contas, eu acho que é isso, que ele tem 72
anos.
Ele
hoje tem 72, né? Hoje ele tem 72.
É, ele tinha 40, por volta dos 40 anos já no primeiro filme, né? Pra tu ver como ele tava bem, né?
Cara, ele tava bem pra caralho. Porra. É, o cara foi 7 vezes Mr. Olympia, né, cara? Pô, caramba.
Bom, o cara com 40, o cara com 40 fazendo o filme, eu com 35 já quase morri duas vezes, tá, ele tá bom pra caralho. Ele tá bem na vida pra caralho. O cara tomou a voadora esses dias, não mexeu nem um pouco, meu irmão.
Pô, foi sinistro, o cara chegou do nada, acho que eu fiquei preocupado com o pé do cara que deu a voadora no Schwarzenegger, né?
É, ainda se contundiu, cara. O cara tem 72 anos, pelo amor de Deus.
É, não, ele levou num Arnold Classic, aí ele levou, teve um cara que deu uma voadora nele aí, num país aí, que eu esqueci.
O trap, né? O cara veio com os dois pés em cima das costas dele e ele falou, ah, achei que alguém me empurrou. Foi isso, a reação dele. Ele falou isso, cara. Eu achei que alguém tinha me empurrado. Foi
ele
isso
com
que ele
70
disse.
Anos, cara. Com 70 anos.
Cara,
Schwarzenegger é Schwarzenegger, tá? Foi mal, galera. Foi mal, mas vocês tiveram um herói errado, tá? Vocês agora que vão pagar pau pra Robert Pattinson Batman, porra do Crepúsculo vampirinho de merda, vocês tiveram um herói errado, tá? Foi mal, tá?
Verdade, gente. Vocês perderam.
Puta que pariu. Que vergonha. Bom, a gente... É legal a gente contextualizar, né, que o James Cameron é um cara que é um gênio. O James Cameron, na filmografia dele, ele só fez filmaço. E é legal o quanto ele sempre luta, assim, nos filmes dele, né, pra colocar a mulher em destaque, colocar a mulher com protagonismo, ou colocar ela como uma figura forte, sempre fugir. Ele já faz isso desde a década de 80, tá? Então não é uma coisa assim que o cara começou por modinha, porra nenhuma. E tem um porquê de eu estar repetindo essa informação, porque o terceiro filme, né, que na cabeça, né, para o James Cameron, o Dark Fate, que é esse que está nos cinemas, é a continuação do 2, né, que é o terceiro, e todo o resto, né, tem que ser ignorado merecidamente, porque o resto tudo é uma merda.
Merecidamente.
O Salvation eu não acho também não. Mas assim.
Ah, cara, eu não acho que nada vale. Na minha cabeça, eu conversei com o Grant. Pra mim vem o 1, o 2 e esse. Eu apaguei todos os outros, cara.
Eu também não tive
problema quanto a isso. Entendeu? E outra coisa que eu queria falar, Guga, é que além disso, o James Cameron, ele tem outra característica, que é ser um cara que inova a indústria do cinema.
Exatamente.
Ele sempre traz inovações nos filmes dele, ele sempre arrisca e ele meio que dita uma coisa dentro da indústria do cinema como um todo, né?
Com certeza.
Ele reconstruiu o Titanic, né? Ele fez praticamente uma réplica do Titanic pra poder gravar aquele filme, depois afundou de verdade.
Sim, sim.
Sim, o T-1000, né?
Ele é meio doido, tá? Ele é meio maluco, né? Mas ok. Ele quando fez O Segredo do Abismo, cara, que é um dos melhores filmes que eu já vi, tá?
Acordo.
Porra, é absurdamente bom. Cara, ele fez todo mundo filmar ali debaixo d'água, ali num tanque, lá no estacionamento lá da Fox, cara. As filmagens foram horrorosas, cara. Ninguém, os atores se fudendo todo e o cara, não, vambora, vambora, vamos fazer. Cara, perfeccionista pra caralho, e o filme é incrível, cara.
Incrível, incrível.
Incrível.
Ele tá fazendo 5 filmes do Avatar de uma vez só, pô.
4.
E eu vou te falar, é muita moral, né, pro cara fazer uma porrada de filme assim, é muita certeza de que o cara vai chegar lá, né?
Ele tá fazendo 4 filmes do Avatar, Rogerinho, é porque ele tá fazendo 2, 3, 4 e 5. Por isso que você achou que
é
assim.
Mas é tudo de uma vez só, assim. Não, eu chutei um número. Eu sei que ele tá fazendo filme pra caralho de uma vez só. É. E a galera financia, a galera dá o dinheiro e diz, vai lá, vai com fé.
Isso que eu tô falando, porque, é certeza.
Cara, mas por que a galera financia? Porque Titanic foi uma maior bilheteria, né? Durante muitos anos. Durante muitos anos foi a maior bilheteria da história do cinema.
Sem ser ameaçada.
Exatamente, durante muitos anos. Desde 98 até, eu acho que 2009, que foi quando estreou Avatar. Que aí o Avatar ultrapassou o Titanic. E agora...
Que é dele também, então não importa,
que
né?
Que é dele também, entendeu?
Então não importa, né?
Os dois maiores filmes de maior bilheteria da história do cinema, dirigido pelo James Cameron. Dirigido e escrito. Porque ele dirige, ele escreve, ele faz o storyboard, ele é desenhista. O cara é foda. E o cara, pra fazer Avatar, ainda desenvolveu a câmera em 3D com a Sony. Em parceria com a Sony. Então, cara, este cara é espetacular, entendeu?
Ele é assim.
Puta que pariu. Aí, agora, esse ano, a Marvel, com muita forçação ali de barra, conseguiu ultrapassar Avatar. Mas precisou dar uma forçada. Precisou fazer um relançamento, precisou fazer uma campanhazinha. Olha, gente, vamos ultrapassar o Avatar. Tiveram que apelar. Vê se James Cameron fez isso.
Não, mas isso é um valor absoluto, né? Não considera ainda a inflação, né? Essas coisas.
Ah, sim,
se
claro.
Se ajustar pela inflação, pô...
Não, se ajustar pela inflação, se eu não me engano, é o Vento Levou.
O Vento Levou, é. Ele continua em primeiro lugar.
É, se for ajustado pela inflação, é o Vento Levou. Mas ainda assim, cara, ainda assim, James Cameron significa dinheiro. Por isso que os caras dão dinheiro na mão dele pra ele fazer filme. Porque ele é foda. Ele é foda.
Ele entrega, né, cara? Resultado. Então os caras dão dinheiro na mão dele sem pestanejar, né? Não estão errados. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Avatar. Eu não acredito que ele vai entregar um filme ruim, entendeu?
Não, duvido. Nunca fez isso, pô.
Longe disso.
Desde 84, o cara só faz filmaço, entendeu? Nunca vi ele fazer filme ruim. Nunca vi. Como diretor, tá? Como diretor. Como produtor, aí já não depende só dele. É, aí não depende só dele, tá?
Como diretor, a média dele cai bastante, hein? Ou como produtor, né?
É, cara, como produtor ele tem bem mais filme, né? E aí já muda um pouco as coisas, mas eu acho que ele nem foi tão assim produtor assim de várias coisas, não. É uma coisinha ou outra, mas aí ele não tem controle.
Não pode contar, não pode contar. Como produtor não pode contar.
Bom, dito isso, cara, Exterminador do Futuro, 1984, filmaço. Aí logo depois em 91.
Aí
que
sim,
não é bem logo depois, né, cara? É mais. São 7 anos depois, eles fazem a continuação, que é Exterminador do Futuro 2, né? Dia do Julgamento Final. Puta que pariu. Esse sim, esse foi um marco na história dos efeitos especiais, dos efeitos visuais, porque ele realmente. Porque a gente tem alguns marcos, né, na história do CGI, né? O CGI, o que a gente está acostumado a ver hoje, começou muito forte, né, em 1993 com o Parque dos Dinossauros do Spielberg, tá? Que aí você vê dinossauro, né, aquela coisa toda. Então, começou a acontecer, né, com mais espaço em tela, né? Exatamente, com mais destaque a partir de 93. Mas em 91, James Cameron já estava botando pra fuder no CGI, porque nunca ninguém tinha visto um CGI como ele fez o T-1000 em Exterminador do Futuro 2. Que é o que você tava falando, né, Felipe?
Sim, porque eu acho que... Assim, eu acho que as pessoas que assistirem hoje, assim, elas têm que se colocar muito no contexto da época também. Eu acho que a gente vê porque foi uma revolução, como eu falei, assim. Você vê aquele robô indestrutível, ele passa... Aquele robô desgraçado, ele passa pra mim, assim, mano, ele não vai morrer, ele não vai parar. Entendeu? E você bota aquele contraponto do Arnold, que é um modelo mais ultrapassado, né? Que é um modelo ali que tá na raça ali, tentando salvar
o John e salvar também a Sarah. E toda a discussão que acontece, porque eu falo para as pessoas que, para quem tinha assistido o primeiro filme, quando você vê o segundo, você ainda não. Quando o Arnold aparece a primeira vez, você não entende o que está acontecendo. Porque ele era o vilão. Até então ele era o vilão, a Sarah acha que ele é o vilão. Assim, hoje em dia, com toda a cultura pop sabendo que ele não, no segundo filme, ele veio para ajudar, não tira um pouco da surpresa que nós tivemos na época, né? De saber que ele não era mais um vilão, né? Era outro personagem, era outro robô, né, pra salvar. Então é um filme muito marcante, assim, na minha vida. Eu acho que, assim, entre o primeiro e o segundo foi um filme que eu vi muito mais vezes do que o primeiro.
O segundo é sensacional. Cara,
o segundo é considerado um dos melhores filmes de ação já feitos na história do cinema. Ele é espetacular.
Não tem defeito, né? Ele é perfeito, é um filme perfeito.
É um filme foda.
Não tem defeito. Pô, quanto a esse negócio da Sarah tem medo, tem uma cena muito forte, que é o primeiro encontro, né, da Sarah com o Schwarzenegger, que ela cai no chão, começa a rastejar, assim, fugir de medo. Ela realmente tá aterrorizada em ver o Schwarzenegger.
Morada. Cara, é muito maneiro, cara. É muito foda. E o T-1000, né, eles pegam pra fazer um contraponto, que o Arnold Schwarzenegger é um cara grande, fortão, e você pega um T-1000 que é um cara magrinho. Porque ele não precisa ser grande, porque ele pode, né, ele é um cara que tem uma forma que é flexível. Ele pode, né, mimetizar aí todo tipo de pessoa.
Sim. E eu vou te falar que esse cara, ele tem uma cara, eu chamo ele de T-1000 até hoje. Qualquer filme que eu veja ele é o T-1000 pra mim.
É, agora já tá mais velho, né? Então não tá dando muito mais.
T-1000 velho. Né? Exposto ali a uma maresia, alguma coisa assim. Mas o personagem me marcou tanto. Assim, eu sei que ele tem outros filmes. Eu gosto de alguns outros filmes dele. Mas ele me marcou muito como T-1000, cara, até hoje. Essa imagem dele, sabe? Aquela cara robótica. E ele não tinha muita expressão, né? Era mais aquela expressão de ódio. Que é diferente desse último filme. Que é uma coisa que eu queria falar sobre a característica desse último filme, é até essa transição e evolução dos vilões no filme, né?
É um pouquinho, só um pouquinho antes da gente entrar no terceiro, vamos aqui pontuar a evolução da personagem da Sarah Connor, que no primeiro ela é a vítima, sim, mas ela ainda assim luta, e no segundo, cara, ela está foda para incrível. Caralho, ela está sinistra, ela é um soldado no segundo filme.
Não, ela tá internada no sanatório e ela malha do jeito que ela consegue. Ela vira a cama, faz barra no pé da cama. Irmão, a mulher é sinistra. Tem hora que...
Faz barra, né, no pé da cama.
É, faz barra. E ela pega... Tem hora que, quando ela consegue escapar, ela pega um pedaço de pau, sai metendo o cacete nos caras. Irmão, é sinistro. Sarah Connor é coisa de cinema mesmo. Puta que pariu.
E ela não precisa ser uma personagem forte, né? Porque você vê que ela é magra, tipo 0% de gordura e definida, mas ela é uma personagem preparada. Ela te passa a informação de que ela está preparada.
É. Dessa vez. É muito foda, cara. É muito maneiro, muito maneiro. E o garotinho lá, o Eduardo Furlong, né? Ele é...
Ah, coitado.
É um garotinho maneiro, assim, fez bem o papel na época, né? A interação dele com o Schwarzenegger é bem maneira, mas cresceu um adulto estranho, né?
Tem gente que precisa de uma motivação boa, assim, pra se manter bem na vida, né? Ele precisava ter uma guerra, uma coisa, pra ele se manter ativo, né? Aí salvaram a vida dele, não tinha mais Skynet, não tinha mais nada, ele se descuidou.
Se entregou, né?
Entregou as bebidas e a McDonald's.
Tá certo. Bom.
Sua carreira aí dos maiores promissores, crianças promissoras a serem grandes atores quando adultos, né? Seguindo ele, o cara o menino do Sexto Sentido, a galera toda abraçada aí junto, afundando em algum lugar.
É, porque é difícil também, né, cara? Não é fácil.
Sim, sim.
Né? Não é fácil.
A pressão de virar ator criança assim, né, pô, deve estragar a cabeça da criança.
Deve, porra, cara.
Nenhum que fica normal, né?
É. Não é fácil. Teve aquele menino do Jubilula também, não fez muita novela depois. Isso aí só nós três vamos saber do que eu tô falando.
Não, é só vocês dois, que eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando.
Não sabe o que é a armação ilimitada, Rogério?
Ah, meu Deus do céu, cara.
Não, já ouvi falar, mas não sei o que é.
É muito antigo, né?
É muito triste.
Não, é muito antigo.
Caramba,
putz. Era tipo um seriado da Globo, cara.
Com era o Cadu Moliterno, né?
Cadu Moliterno, André Beltrão e André de Biasi. De Biasi.
Nossa.
Era muito bom.
Ai, cara, bom. Vamos voltando ao assunto, né? Voltando a Terminator, né? Vamos falar então agora, começar a falar do terceiro filme, né? O que eu acho engraçado é que o James Cameron, quando ele estava filmando o T2, ele estava falando assim, ele usava uma camisa, para deixar bem claro, né, para os executivos do estúdio, T3 not with me. Ele falou, olha, não vai ter terceiro, não vai ter. Então ele se certificou de que ele ia fechar todas as pontas no segundo. Então ele fecha tudo, cara. Eles destroem a Skynet, explodem aquela merda, eles destroem o metal líquido do T-1000, né? Joga ali naquele metal incandescente, ele se fode. Eles destroem o Schwarzenegger, né, que entra lá no metal líquido também e acabou. Então, assim, não tem mais como ter Skynet.
Destrói o braço,
destrói chip, destrói tudo, destrói a empresa.
Destrói as pesquisas, é pior que o Bolsonaro, né?
Destrói, cara, a vida do cientista que ele tá fazendo, acabando aí com incentivo.
Até o cientista morre, entendeu? Lógico que não é o Exterminador que mata, né? O Schwarzenegger, né?
Mas diretamente, né?
Não é. Aí, cara, o cientista morre junto. Então morre todo mundo, morre tudo e todos que poderiam dar origem à Skynet, né?
Ok. E o Exterminador dando ok aqui, ó. Muito triste.
Exatamente, ele ainda faz um, pra gente não se sentir tão triste, na hora que ele tá descendo ali no metal derretido, ele ainda faz um, né, com a mãozinha assim, um sinal de ok. Na verdade não é bem ok, né, é um positivo assim,
né? Fudeu, né, fudeu, já não tem o que fazer.
E aí, cara, o que que eles fazem, né? Aí a porra do estúdio esmerdalha a franquia toda, faz um bando de merda, os filmes horríveis, umas coisas tenebrosa que a gente sente até vontade de esquecer. E aí, finalmente, o James Cameron reassume, né, os direitos da franquia e decide fazer um filme a partir do que ele já tinha feito antes. E como ele fechou o arco da Skynet, não podia ser Skynet, né? Tinha que ser uma outra coisa. Isso eu achei legal. Cara, foi um outro tipo de inteligência artificial, que na verdade era um sistema de radares, não é isso, gente?
Sim, sim.
Né? Que eu esqueci agora o nome, não lembro agora qual o nome. Qual o nome, Rogério?
Legião.
Legião, é.
É só lembrar do Renato Russo, Legião Urbana. O estrago mesmo.
Legião, é verdade. Aí agora é o Legião. Tem uma Legião, não é mais Skynet. Porque aquilo ali acabou, então é uma outra coisa. Tudo bem que é uma forçadinha de barra. E aí vamos entrar já falando do filme com spoilers, tá? Então quem não assistiu o terceiro ainda, por favor, né? Se quiser assistir sem spoilers, volte aqui somente depois que que assistir o filme. Então, é uma forçadinha de barra eles colocarem, logo depois que eles destroem a Skynet, o T-800 voltando pra matar o garoto, né? Mas a gente...
Eles dão uma explicação legal, assim.
Que faz sentido. Explicação que eles dão pra o T-800 voltar? Porque, assim,
porque eles mandaram, não foi só um, eles mandaram vários exterminadores pro passado pra tentar encontrar ele, né?
Ah, entendi. Então essa foi a explicação, né?
E esse encontrou ele, mas tinham outros.
Mas tinha já outros, né, na parada, né?
Procurando ele, porque eles não sabiam necessariamente. Então devem ter botado vários robôs em pontos estratégicos e deixaram acontecer. Assim, seria também, a máquina seria meio cabeçuda de ter mandado um robô só, né? Porque a máquina, a gente sabe que ela vai tentar ali criar um backup ali pra, se der alguma bosta, você ter uma segunda tentativa, né? Eu acho que... Isso não foi algo que...
Tem que ter um...
Exato, redundância. Exatamente. Pra mim, isso passou batido. Eu nem foquei muito nisso, não.
Não, beleza, ok. Ok, que eu não tinha... Isso não tinha sido fixo. Eu não fixei essa informação.
Sim, sim.
Você tá pensando no filme, Ferrari.
Viu errado, né?
Eu vi errado.
Viu errado.
Mas você gostou desse filme, cara? Você acha que foi bom, bem feito esse filme?
Claro, você eu adorei esse filme. Sim.
Você do roteiro? Porque gostei. O roteiro é do David Goyer, o seu grande...
Não vem botando esse filho da puta desse David Goyer na equação.
Tá o David Goyer lá, assinado.
Eu sei que tem 5 pessoas assinando a porra da história e 3 pessoas assinando o roteiro, né? O screenplay, né?
O Goyer é o primeiro.
O Goyer está entre eles, este desgraçado. Que escreveu Batman vs Superman, já daí, cara, pra mim ele não tinha que ter emprego mais em Hollywood.
Provavelmente ele deve ter escrito a parte mais escrotinha do filme, aquela parte que a gente fala, não precisava, foi a parte que ele escreveu.
Exatamente, isso aí. Com certeza ele escreveu a parte que não precisava, tá?
Bom. Quem chamou a minha atenção pra esse detalhe foi o Fred, ele disse, Rogério, fale sobre o David Goyer no podcast, porque o Ferrari... Falou que o David Goyer só faz coisa ruim e hoje ele vai engolir a língua.
É, você quer falar de David Goyer? Olha as merdas que David Goyer dirigiu, tá? Diretor. O Invisível. Você viu esse filme, Felipe? O Invisível?
Nem ideia de que filme seja esse.
Porque este filme é uma merda.
Invisível, quem vai ver o Invisível?
Ele é invisível, ninguém vê esta porra. Blade Trinity, que é o Blade 3. Vocês viram esta merda?
Vi.
Me arrependi de ter visto.
Com o Deadpool, Ryan Reynolds.
Com Ryan Reynolds.
Não, Gosling, não, o Reynolds. É, Reynolds.
Conduta Ilegal. Que merda. Olha outra coisa aqui, ó. Porra, cara, ele só fez merda. E o ápice da cagada dele foi Batman vs Superman. Na minha opinião, foi assim, a cagada federal que ele fez.
Eu falei Ryan Gosling porque tem na cena que aparece lá a menina no futuro, que tem um grupo lá de... Lá de revoltados lá e tal, tem um cara que é a cara do Ryan Gosling, que ataca a menininha lá. Só assistir de novo pra vocês perceberem, mas tá
bom. Então, vamos falar então de coisa boa, esquecer que esse filho da puta existe, esse David Goyer.
Mas focar no que interessa.
Vamos falar de coisa boa, né?
Deu crédito pra ele, rapaz.
Porra nenhuma. Então, a história, né, do Destino Sombrio é uma outra ameaça surge, porque, né, a tecnologia não vai parar, essa coisa de inteligência artificial. E aí, lá no futuro, que seria 2000 e... Agora eu esqueci qual foi o ano, mas é 2000 e lá vai fumaça, né? Não lembro agora qual foi o ano.
2040 e pouco que tem a revolução lá, viu?
Que tem a revolução dos robôs, né?
É, porque ela ainda
tá... Eles vão jogando pra frente, né?
É, ela ainda tá viva, né? Ela mostra que a menina é criança, né? A que vem proteger ela ainda é criança. É, ainda mostra. Então não é um salto tão grande de tempo, né?
É verdade, é verdade. Bom, e aí você tem aí uma nova ameaça, né? Que não tem relação com o Skynet, porque aquilo tudo acabou no segundo. E isso eu achei muito legal. E a partir daí, como é a forma como eles fazem pra inserir o... Schwarzenegger, né, e a Linda Hamilton no filme, né, que é a Sarah Connor, eu achei muito inteligente a forma como eles conseguiram colocar eles nessa história nova, que em princípio não é uma história deles, né?
Exato.
Não é uma começa história que eles história, deveriam participar.
Começa com a história da menina ciborgue, né? A gente pode chamar ela de ciborgue, né? Porque ela é um ciborgue. Não deixa de ser, né?
É uma menina ciborgue.
E da Dani Ramos, né? Ela chega dizendo que precisa proteger a Dani porque ela vai ser mãe do novo grande líder da...
Não, ela não deixa isso claro, não. Ela não deixa.
Eu lembro que tem uma cena que ela chega a falar isso pra Dani. Ela não, fala, líder da revolução não é você.
Não, ela não fala isso, não.
Ah, então eu que tô muito doido aqui.
A Sarah Connor que meio que monta essa imagem na cabeça dela e fala, você deve ser a nova mãe
do novo líder. Sim, verdade. Aí depois que é dito que não é ela que é mãe, né? É ela própria, né? É verdade, desculpa.
Entendi. Eles deixam esse suspense. Quem deduz que ela é a mãe é a Sarah Connor, que fala assim, eles estão querendo te matar por causa do seu útero. E a outra fica calada, ela não fala nada. Até porque pra dar a surpresa pra gente, né, no tá assistindo o filme. Mas aí, a forma como eles colocam eles no filme é muito inteligente, é muito legal. E aí, eu vou aproveitar um pouquinho, né, disso que eu já tô discutindo, pra falar sobre como que esse filme está sendo mal recebido, né, tanto pela crítica quanto pelo público. O que você acha disso, Felipe?
Então, eu falei... A gente falou, quando eu te falei que vi o filme, a gente tava falando justamente sobre isso. E pra mim, isso é um claro impacto do que as sequências que estão sendo desconsideradas por esse filme fizeram com esse filme, sabe? as pessoas ficaram com uma imagem muito controversa sobre o Exterminador do Futuro por conta dos filmes que foram apresentados antes. Eu acho que isso afastou um pouco as pessoas do filme. E eu falei pro Google, eu falei, esse é o tipo de filme que vai sair do cinema, vai sair pra, em, sei lá, em Blu-ray, o pessoal vai começar a baixar o filme e vai falar, caralho, o filme é maneiro. Entendeu? Que as pessoas não estão acreditando pra ir no cinema e ainda vem a crítica e bate no filme, assim, que eu tô achando até um pouco injusto, assim, até acabando expondo um pouco o que eu achei do filme. Mas eu acho que isso manchou um pouco a imagem que o filme tem. Se esse filme tivesse sido lançado depois do 2, esse filme tava aí batendo bilheteria e não existissem os outros, ele tava batendo bilheteria altíssima, cara. Se não tivesse nada e tivesse esse filme agora, depois de tanto tempo do primeiro filme, esse filme estaria sendo sucesso absoluto sem essa propaganda negativa que estão fazendo.
Mas tem uma coisa aí, cara, que me incomoda bastante, que é uma galerinha aí que se diz nerd, influenciador e tal, que assiste o filme, mas já está indo com um preconceito tão grande em relação ao filme, e também tem uma coisinha que também eu percebo que essas pessoas elas enxergam uma oportunidade em falar mal de algo, e falar mal de algo dá mais ibope do que você falar bem. Então você falar mal, você esculachar, você ironizar, você ridicularizar, dá muito mais, né, view e likes do que você falar bem de algo. Infelizmente, né? Nossa sociedade funciona assim, né? E aí eu percebo que tem toda uma má vontade dessa galera de dizer que o filme é uma merda, que o filme é reboot, que o filme é uma continuação fajuta, que é mais do mesmo. Cara, vá tomar no cu, meu irmão. Porra, Rambo, você vai assistir que filme? Você vai assistir o filme de um garoto que vai pra escola e não se relaciona bem com a gente. É isso, Rambo? Não, porra! Você vai assistir o Filha da Puta dando tiro. E isso que a gente assiste no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Porra,
é
Exterminador
inovação,
do Futuro.
Né?
Exterminador do Futuro é o quê? Ah, um androide que vai armar mil confusões, amigo da galera. Não, cara. Porra, Exterminador do Futuro é um robô que vem do futuro pra matar algum ser humano que está ameaçando lá, né, na luta dos seres humanos contra as máquinas. Porra, não, mas é sempre a mesma coisa. Star Wars.
A nova trilogia é igual... Só mudaram os personagens, mudaram o nome dos personagens.
Entendeu? Sabe, aí você fica assim, mas eu quero algo novo. Aí você muda, né? Aí mudaram Star Wars. O episódio 8 já tá totalmente diferente. Ah, não gostei que mudou. Entendeu?
Ninguém tá satisfeito com porra nenhuma.
Ah, não fode, rapaz. Porra. Entendeu? Aí ficam assim, não, tá cópia, é a mesma coisa. Porra, Duro de Matar 4, não é a mesma coisa? Não é a mesma história?
Duro de Matar é um caso do que foi piorando, né, com as sequências, né? Principalmente essas mais novas, né?
Cara, mas até o 3, Duro de Matar é ótimo. Duro de Matar 1 é a mesma coisa que Duro de Matar 2, que é a mesma coisa que Duro de Matar 3. Que tá, de repente o 3 tem uma mudancinha ali.
Só muda o CEP. A única coisa que muda de um filme pro outro é o CEP.
Aí, não. Nego quer uma continuação completamente diferente. Ah, porra, não fode. Sabe, então, você percebe que tem uma má vontade dessa galera que, eu preciso, como eu sou, né, eu quero aqui gerar views, eu quero que as pessoas batam palma pra mim, eu preciso falar mal. Pô, cara, eu não vejo. Tudo bem, Exterminador do Futuro, Dark Fate é o filme maravilhoso, incrível, né? Como foi o de 91 e o de 84? Não, não é. Agora, é um filme horroroso, péssimo, que você não pode ir ao cinema de jeito nenhum, não pague o seu dinheiro pra ver esta merda. Porra, claro que não, né, cara? É uma aventura bem maneira, né, cara?
É uma grande adição pra franquia, assim, como todo. Eu acho que eles completam muito bem a história. E abre possibilidade pra fazer coisas mais legais ainda pra frente.
E eu vou até além. Eu acho que esse filme, ele faz a franquia evoluir num caminho muito certo, como o Guga falou, de mudar o que está ameaçando a vida dos humanos, né? Que não é mais a Skynet, é a Legião, que eles acabaram com a ameaça da Skynet, mas tem um momento que quando eles encontram o Arnold, ele fala que se os robôs não tomassem conta, a chance da humanidade acabar por conta de barbárie era de 74%. Ele fala isso. Quando ele tá na cabana. Então, assim,
é verdade.
Ele fala isso para expressar, assim, se não fossem as máquinas, vocês iam... Vocês têm 74% de chance de acabar com vocês mesmos, entre vocês. Entendeu? Entre vocês. Se largar muito vocês sozinhos, vocês, a chance de se fuder é grande. E isso me marcou bastante, porque mostra que as coisas, assim, vão se criando outras realidades, entendeu? E dá um final pro John Connor também, assim, dramático, né? Eu acho que não precisou de muita coisa. Explicou o que aconteceu e ponto final, né?
Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Puta que pariu.
Forçou a barra, foi uma coisa assim, pra ela, eu acho que a ameaça já tinha terminado, né? Ela não imaginou. Eu acho que acaba que ela se pune muito por isso, né? Porque ela pra ela, ela não pensou que a ameaça ela poderia ainda existir. E isso foi o erro dela, né? Entre aspas.
É, porque ela tava no México com o filho, né? Só pra contextualizar do que a gente tá falando, né? É o iniciozinho do filme, você vê uma cena que é espetacular. A melhor cena de rejuvenescimento de atores, na minha opinião, já feita no cinema, está neste filme.
Impressionante.
É impressionante. Você vê a Linda Hamilton nova, você vê o Schwarzenegger novo e você vê o Edward Furlong ainda uma criança como bonita.
Como se nunca tivesse usado drogas na vida.
É. Cara, é espetacular. Entendeu? E aí você vê a cena do Exterminador matando o garoto. Cara, sinistraço. Sinistraço.
Não tem muita conversa, né? Ele chega, mata o garoto e acabou, né? E ele vai embora e o mais interessante é que a Sarah Connor, ela não tem nem reação de ir atrás dele, né? Ela vai correndo em direção ao filho e ela nem pensa em direção dele, né? Tamanho choque.
A Sarah Connor em nenhum momento ela pensa nela, né, cara? Ela sempre pensa no filho. O filho dela é a prioridade dela. Tanto que ela fala, quando o filho dela vai resgatá-la no 2, lá no manicômio, ela fala assim, cara, você é burro, você não pode vir me salvar. Você não pode me colocar como prioridade na sua vida. Você tem que se salvar. Você é o cara que tem que, né, que tem que seguir, que tem que salvar a humanidade, ajudar a lutar contra as máquinas. O que é muito interessante, como este filme prova que, na realidade, o ponto-chave da luta dos seres humanos contra as máquinas é a Sarah Connor.
Ela.
Exatamente. É ela.
Em todas o ponto em comum em todas as duas realidades apresentadas foram ela, né? Ela foi o cerne da realidade ter acontecido.
Exatamente. Porque, e aí, cara, é o que eu falo da beleza desse filme. Porque apesar desse filme ser um filme que a gente já viu, é óbvio, Exterminador do Futuro. Claro que todo mundo já viu isso. Mas você tem uma coisa diferente. Você tem um... O que, que é você fazer uma sequência? É você fazer uma história que é parecida com a do primeiro filme, só que você coloca um elemento novo nela, um elemento criativo. O que é criatividade? É você reunir elementos conhecidos de uma forma inovadora, de uma forma diferente. E é isso que o filme faz, porque coloca a Sarah Connor, e a gente só descobre isso mais no final do filme, como a verdadeira pessoa, né, a ameaça que as máquinas deveriam estar atacando. E não os filhos, né, as pessoas que são os líderes, mas quem criou esse líder? Quem é que fez esse líder, né?
Ela é a mãe, né, de toda a resistência, né? Toda a resistência humana surge dela, né?
A tia dela.
Ela é foda mesmo.
E é um filme sobre maternidade. Entendeu?
Exatamente.
Esse filme é extremamente feminista, ele tem bastante empoderamento feminino e é um filme sobre maternidade. Porra, uma porra de um assunto que tá em discussão pra caralho, atual pra caceta, ainda faz uma crítica ao governo Trump em relação à forma como ele trata os mexicanos, que ainda coloca uma valorização do povo mexicano, que é legal também, pô, o que até tava lendo um texto do Pablo Vilaça, que é um crítico que foi meu professor, né, de cinema, professor também do... Você também fez curso com ele, Rogerinho? Ou não?
Não, fiz não. Quem fez foi o Marcão.
Né? Eu e Marcão, né? Cara, o cara tava falando que a forma como... Ele achou interessante como duas lendas do cinema de ação, tanto Schwarzenegger quanto Stallone, né? Fizeram filmes retratando o povo mexicano e o Rambo 5 retrata da pior forma possível. E nesse Exterminador 6, né?
Exalta.
Cara, né, exalta o povo, né? Coloca, né? Mostra o lado bom do mexicano, né?
Então, um personagem de cada lado, né? Porque você tem o Gabriel Luna como o Rev 9, né? O modelo Rev 9. E você tem a Natália Reis como a Dani Ramos, né? Então você tem o lado bom e o lado mal, mas que o mal você entende porque ele só copiou, né? Você não associa diretamente porque ele só fez uma cópia, né? O ser humano ali, a personagem forte, além de ser uma mulher, é uma mulher latina, em meio a toda essa discussão sobre, né, principalmente nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e México. Eu acho que é bonito de se ver, né? Legal, interessante. E o desenvolvimento também da Dani Ram, da Dani durante o filme, né? Porque ela fala, eu não quero fugir, cara. Vamos pro pau, mano. Não é isso. Eu vou fugir pra sempre. Ela fala isso, né? Eu vou fugir pra sempre. Porque a ideia da Sarah no início era fugir com o John, né? Até o momento que ela falou, cara, ela também teve esse ponto de falar, não tem jeito, a gente vai ter que enfrentar esse cara e acabar com ele, né? Que o erro dela, como a gente falou anteriormente, foi só imaginar que não tinha mais ameaça. Mas a Dani, ela mostra que ela é uma personagem no início, que ela tá assustada com tudo que tá acontecendo e, porra, pelo amor de Deus, vamos ser justos, é bem esquisito mesmo, né? Imagina isso acontecendo na sua vida, né? Porra, vem uma pessoa agora aqui na tua frente, vem o Henri Cristo e fala assim, então, olha só, eu sou um robô e eu tô vindo aqui, porra, é foda, né? Até você acreditar. E do momento que ela se dá conta disso, ela se transforma numa personagem bem forte e decidida, né? A lutar, né? Por não fugir, né? Mas combater o que tá atrás dela, né?
Sim. E não esqueça também, né, Felipe, que ela perdeu o pai e o irmão, né? As duas pessoas que ela mais amava no mundo, né?
Sim, sim. E viu o irmão morrer, né? Pelo amor de Deus, né?
Negócio horrível mesmo. Então, assim, não tem como uma pessoa, né, não ter um choque, né, diante dessa experiência. O que que você acha disso, Rogério?
É, pô, só uma pena que a gente não viu o irmão dela cantar, né? Pô, ele era um cantor aí de futuro promissor e, pô, não botaram nem o videoclipe do menino.
Novo Bruno Mars, né? Ele mesmo.
É o novo Bruno Mars.
Ia ser melhor do que o Bruno Mars, que ele falou.
É. Não, eu acho maneiro que essa personagem, assim, a galera, porque ela virou uma líder do nada, não, mas ela, já na casa dela, era ela que organizava tudo, né? Ela era a que juntava aquela casa toda. Na empresa, o chefe queria dar uma bronca do irmão, ela que vai lá e conversa com o chefe, ela que diz, não, porra, tá botando os robôs aqui pra trabalhar, tá roubando nosso emprego, não sei o quê. Então ela já tem essa liderança nela ali, né? Não é algo que nunca teve nela, que surgiu do nada, né? É um desenvolvimento bem...
ela já é líder, nela, né, cara?
É, já tava nela.
Ela já é líder.
Só foi ela entender o que tava acontecendo e
ela fez, só ela só redirecionou o instinto de liderança dela.
Exatamente. É. E eu achei muito maneiro eles fazerem ela trabalhando numa fábrica e lutando pelos direitos dos empregados contra as máquinas, né? Porque ela já começa o filme lutando contra as máquinas. Muito maneiro isso, né, cara?
Esses robôs aí, eles não estão aí pra trazer bem-estar pro ser humano, né? Eles estão aí é pra gerar economia.
Pra tirar nossos empregos, é isso aí, cara. É. Muito maneiro, cara. Eu achei muito bem sacado. Cara, o filme, sabe, eu não sei o que essa galera queria assistir nesse filme, cara. O filme muito maneiro. E aí você tem uma personagem também que é foda para caralho, que é a personagem da Mackenzie Davis, né, que é a...
Aí sim, viu?
Porra, que... Qual é o nome dela?
Grace,
no
Grace.
É Grace. Grace, né? Cara, que personagem
ótima
foda.
Personagem.
Primeiro ótimo. Que ela é uma personagem... que ela é uma figura meio andrógina, né? Porque ela não tem uma aparência feminina, apesar dela ser uma mulher bonita e tal, ela não tem uma aparência muito feminina, até porque ela tá ali no modo de batalha, né? E, cara, ela mete a porrada, ela é sinistraça. Cara, ela faz um, né, papel assim, eu acho que todas as atrizes do filme estão bem pra caralho, e ela faz um papel de uma pessoa assim, sabe, cheia de conflitos e dificuldades. Cara, eu achei o filme puta que pariu. Achei muito maneiro.
E misteriosa, né? Porque a princípio você não sabe o que ela é e como ela foi feita, né? Te bate um pouco de curiosidade, ainda mais quando ela fala que ela se define como aumentada, né? A primeira vez que ela tenta explicar assim rápido o que ela é, a pessoa pergunta pra ela e ela fala, eu sou aumentada. E ela só fala isso, né? É, exato. Então você fica com isso na cabeça. Então você pensa assim, eles chegaram ao ponto de criar algo parecido para combater, né? E que seja mais humano, que não seja uma máquina, né? Seja uma armadura interna, sei lá.
E ela também tá. E ela também tá forte pra caralho, porra.
E é verdade que você foi pro hospital pra ser aumentado também?
Foi. Seria maravilhoso, cara, mas não mudou nada. Fiquei esperando mais uns 2 centímetros, não rolou nada, cara. Sabe aquela brincadeira, né? Você quer 2 centímetros de pinto ou você quer ser milionário? 2 centímetros de pinto. Você sempre quer o pinto, você nunca quer ser milionário, não quer nada.
Ah, é, as coisas mais importantes primeiro.
Tá certo.
Bom, mas essa personagem, ela tem a cena mais legal de todas, que é a briga no... Na fábrica, né?
Fábrica, e, muito bonita.
Ela pega uma marreta ali e o jeito que eles fazem é sensacional. Você sente o peso da marreta. Eu tava até comentando com o Ferrari, né? Que é tipo uma espada, um pedaço de pau, uma coisa assim. O centro de gravidade do objeto é meio que no meio do objeto, né? Mas na marreta é tudo, o peso fica na frente, né? Então até o jeito de lutar com aquilo, o movimento daquilo é diferente.
Plástico, né? É plástico, porra, fica, né? Você funciona, bonito, né? Ela girando, né? Com o corpo e acertando, né? Mirando. E é muito bonito, é muito bonito.
É lindo você ver que é uma pessoa lutando com a marreta no México. Desde o Chapolin que a gente não vê isso, né? Uma coisa fantástica.
Não, eu não vi vindo essa, pelo amor de Deus, cara.
Ai, meu Deus, cara.
Rogério é demais, cara. Pelo amor de Deus.
Rogério, você é um gênio. Um gênio. Maravilhoso, cara.
Não, ela não só luta com a marreta, que no final do filme ela luta com uma corrente, cara. Como se fosse aquele estilo de luta de Kung Fu, que os caras lutam com uma corda, com uma ponta de aço, né? Com uma lâmina.
Quem nunca pegou, sei lá, um pedaço de fio e rodou até fazer aquele barulho, né? É isso que ela faz com a corrente, né?
Cara, ela fatia o cara em 3, cara. Puta que
corrente. Com a velocidade do giro da corrente, né?
Pô, espetacular, cara. A parte física dela, ela tanto que ela tá muito forte, essa atriz. Ela tá com um corpo meio masculino, né? Porque ela tá forte pra caralho. Tá muito, assim, forte pra caralho que eu falo, se pegando a estrutura dela, que é magra, né, cara?
Não tá com corpo masculino, não. Mas é porque ela é uma mulher alta, assim, acho que ela tem quase 1,80 m. E ela tá malhou, lógico, pra fazer o filme. E ela... No filme ela só rouba a roupa dos homens, né? Não, ela tanto é que no começo ela encontra o casal, ela rouba a roupa do cara, porque é a roupa que cabe nela, né? Que ela é mais alta. Acho que depois também que ela pega a roupa de um policial, também é um policial homem, então ela sempre pega a roupa do homem, né? Por isso que ela às vezes aparenta estar mais masculina, né? Porque ela tá com roupas masculinas, né?
Sim, sim, com certeza. E por mais que ela esteja magra, né? Ela está forte, tipo o Sarah Connor mesmo, né? Ela é a Sarah Connor desse terceiro filme, né?
Sim, mais ou menos, né? Em termos preparo físico, talvez, né?
Termos de preparo físico, que
é preparo físico, sim, sim.
Termos de preparo
visualmente,
físico. Tá?
Visualmente é quem ela se compara.
Até porque a Sarah Connor está no filme, né? Então a personagem em si, você, né? Você já está lá. E a entrada dela no filme é espetacular. Ela atirando com um fuzil, cara, no cara. Depois até atira com uma bazuca. Cara, porra. O que esse pessoal quer ver?
Pra resolver, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta. Sou só eu que acho ela ainda muito bonita? Porque eu achava ela muito bonita no 2 e eu continuo achando ela uma senhora muito bonita. Sabe? Que
tá
assim. É, eu achava ela bonita. Eu acho que aquela imagem dela de mulher forte sempre foi algo que me fez achar ela sempre uma mulher muito bonita, sabe? Aquela coisa de mulher
ela
forte.
É, tá.
Sabe? Uma senhora que envelheceu bem, né?
Uhum. O que eu acho de bonito nela, assim, eu nunca. Engraçado, ela quando era jovem, bonita não. O que eu acho legal nela hoje é o fato de que ela não se rendeu a essa coisa da cirurgia plástica, mulher toda esticada. Não, cara, ela tem ruga, ela tá com cabelo branco, foda-se, ela tem a idade que ela tem. Sabe, ela tem 63 anos, foda-se, sabe? Lida
é a mulher
com isso.
Que passou a vida toda guerreando, matando o exterminador, né? Ela não teve tempo pra ir pra uma porra da cirurgia plástica.
Então, botox.
Cara, ela não faz. Porque assim, se você for pegar atrizes da mesma época dela, né? Ela não tão igual a ela. Tá com a cara toda esticada, deformada. Né?
Ela não é Ana Maria Braga, é isso que a gente quer dizer.
É. Não tá cheia de botox. Cara, mulher é normal, cara. E isso é bonito. Eu acho que ela tá mais bonita agora, né? Em relação às pares dela, né? Do que lá jovens. Porque se você for pegar lá, quem tava fazendo filme em 84, né? Só você pegar os filmes de 1984, quem tava fazendo. Aí você pega as mulheres que faziam filme em 84 e vê como é que elas estão hoje. Tudo cheio de plástico. Agora, claro, eu não tô aqui falando mal, né, das pessoas que fizeram plástico, até porque é o seguinte...
É a escolha de cada um. A pessoa tem que se sentir bem, né? Se sente bem dessa forma, ok.
Não, não é nem isso, não é exigência, Felipe. Assim, ou você faz plástica, assim, sendo mulher, tá? Homem não, homem foda-se. Homem pode ser barrigudo, careca, foda-se. Ele vai ter sempre emprego, né? Agora, a mulher, cara, se ela não fizer operação plástica, ela não é contratada. Foda-se, ela não é contratada. Então, é uma exigência. Por isso que as mulheres todas lá fazem isso, porque elas não querem parar de trabalhar, né? Não querem que a carreira delas acabe, né?
É, a menos, isso só não importa quando a pessoa é uma atriz excepcional, né? Normalmente isso não importa quando a pessoa tem um peso muito grande, né? Como atriz, né?
Ah, sim. Mas ainda assim, cara, ainda assim tem um peso muito grande.
Um peso, né?
Ainda assim. Porque é exigido, né, que a mulher seja jovem. Isso aí...
São os padrões, né? Não estamos dizendo que isso é correto, mas nós sabemos que indiretamente são os padrões que não deveriam mais pesar nesse sentido, mas ainda pesam nessa indústria, né?
Eu tava falando de 1984, certo? Sabe o que estava passando nos cinemas em 1984? A Dama de Vermelho. Vocês lembram do filme com a Kelly LeBrock? Da Mulher Nota Mil?
Sim, sim.
Você vê como é... Se você for dar uma olhada nela como ela tá hoje, cara, ela está... toda esticada de plástico, toda, entendeu? Então, assim, o que eu acho bonito na Linda Hamilton é que ela soube envelhecer bem, e o Schwarzenegger também, tá? Que o Stallone foi outro que se encheu de botox, de plástico, assim, e cada hora ele faz uma merda diferente no rosto dele. Eu também não acho legal, acho escroto. E o Schwarzenegger não, o Schwarzenegger tá ali.
O Schwarzenegger tá gigante nesse filme. É impressionante.
Nossa, cara. E tá grande, meu irmão. É como eu quero terminar minha vida. Meu objetivo é titio Schwarza, meu irmão.
Tomar o remédio de pressão com whey, né, amigo?
Exatamente, porra.
Não, o Schwarzenegger, quando ele ficar mais velho, que ele precisa andar de andador, ele vai amarrar umas anilhas no andador e continuar malhando. O velho é
cara, olha, eu só tenho duas pessoas no meu Instagram, homens, né, que eu não conheço. Só dois que eu sigo. Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone.
Sigo eles também.
São os únicos que merecem que eu siga. Tudo bem que eu não sou muito de rede social, não fico olhando muito essa porra.
Sim.
Mas assim...
Mas é legal acompanhar,
dois que
é legal.
Eu permito que estejam no meu Instagram, entendeu?
Eles são muito legais, eles são muito legais.
Então, né, voltando ainda pras meninas do filme, né, que é um filme sobre maternidade, é um filme assim que as pessoas que ficam aí falando, não, eu quero filme com mulheres fortes, quero filme com personagens densas, femininas, olha aí, o filme tá aí, tá passando e ninguém tá vendo. Aí depois, Hollywood lá, os executivos de merda, fala assim, ó, tá vendo? Fizeram um filme com protagonismo mulher, feminino, não deu dinheiro, então, ó, não dá dinheiro essa merda. Não vão fazer mais. Então, porra, né?
Assistam.
Assista essa porra, rapaz.
E outra coisa, esse menino aí, o Gabriel Luna também, cara, eu lembro dele, eu não sei se vocês conhecem ele, mas eu lembro dele porque eu cheguei a assistir algumas temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. e ele foi o motoqueiro fantasma.
É, né?
É, da série. E ele foi bem até, assim, foi até uma parte que a galera tava gostando um pouco da série, assim, voltou a curtir um pouco, foi a parte que ele apareceu. Ah, ele não é um mau ator, não, ele é um bom ator. Vamos ver agora, depois
não,
desse
ele
filme.
Mandou bem nesse filme, cara, bem nesse filme.
Agora, uma coisa que eu achei muito legal, não sei se vocês notaram, é o que eu tava falando anteriormente, é a evolução dos robôs, né? Nós tínhamos o Arnold, que nesse filme ele ainda anda meio pesado, né? Você vê que ele anda meio como um robô antigo, né, na parte da cabana, quando ele tá andando, aquele peso, né, que de 400 quilos, sei lá, nem sei quantos peso ele tem.
Schwarzenegger?
No filme. 180. Não, mas ela fala, a Linda Hamilton fala assim, como é que sua mulher não sabe que você
então,
é um robô?
Então, 180.
Você... Ah, 180, né?
Sua mulher não percebeu que você pesa 180
quilos? É, exatamente. ela questiona isso. E você vê que o segundo robô do segundo filme, ele não falava muito, ele não era muito de dialogar e tal. E esse, ele meio que já expressa sentimentos. Ele ri, ele faz piada, entendeu? Tanto que ele fala, na hora que ele invade a prisão, ele fala, meu corpo é uma arma e tal. Uma coisa que um cara meio babaca falaria, né? Então você vê assim que ele passa facilmente por um ser humano, esse personagem, né? Esse Have-Not.
Isso, né? ele entende o que é que as pessoas esperam. Ele sabe agradar cada pessoa, né? Ele fala com o cara que tá fazendo a revista e ele diz: não, tive uma temporada no Afeganistão. Então ele diz que ele é um veterano de guerra, né? Já pra invocar um pouco de respeito da pessoa. Aí depois, quando ele vai falar com os dois xerifes lá, ele já fala com sotaque de texano, já elogia lá, diz que rezou quando tava no, pra já criar uma empatia lá com aqueles caras, né? Ele sabe se apresentar perante os deles.
Ele é um carioca, quase. Ele é quase um carioca, entendeu? Ele é quase um carioca, mas ele sabe se adaptar à situação. E isso eu acho interessante. Porque se fosse o Arnold no primeiro filme, ele teria matado todo mundo e ele ia passando como um rolo compressor em cima de todo mundo. E a evolução da máquina é muito interessante nisso. Isso foi algo que me pegou do filme, entendeu? Sem falar que ele parece muito uma junção do robô do modelo do T-800 com o T-1000. E se Exatamente. Transformou nele, porque é o líquido, é o robô, a raiz do robô, né, atualizada, né, e que se divide em dois, cara, que isso é o mais...
Sinistro.
O filme, o trailer mostrou isso, e eu às vezes penso que de repente se não mostrar, eu não sei, sabe, eu falei, será que se não mostrar você vai achar mais foda ainda, sabe, de ver isso no cinema, essa cena,
sabe? Eu achei,
sabe,
que o trailer mostrou demais.
Né? Duas podia não mostrar isso.
Não precisava mostrar era quem era que tava do lado de quem, né?
Porque exatamente.
No começo, você não sabe se aquela menina é boa ou má, né? Que ela mata a polícia toda, rouba a roupa do cara. Então, se eles não, no trailer, mostrasse o menos possível, seria ainda mais interessante, né? E você ainda fica...
O trailer mostrou muito, cara.
Mostrou muito. Assim, não, é o que eu tô falando. É um bom filme. O trailer poderia ter mostrado menos. É o meu desejo, porque eu acho... Que se a primeira cena que nós víssemos ele se dividindo fosse aquela do caminhão, a gente ia ter um impacto muito maior, entendeu? A hora que ele segura a barra de ferro e ele começa a sair, se dividir, entendeu? Acho que o impacto teria sido maior. Mas eles também estavam querendo investir justamente porque a gente tem sempre o problema desses filmes que foram feitos entre esse sexto e o segundo, né? Então eles precisavam atrair a galera de alguma forma.
Esse filme foi caro, esse filme custou 180 milhões, né? Ele foi
185, Não, ainda tem outra coisa. Aí o nego tá agora justificando que o filme, como ele está sendo um fracasso de bilheteria, isso está saindo na mídia e tal, estão dizendo, olha, tá vendo como é uma merda? Vai ser um fracasso de bilheteria, uma merda, bem feito, filhos da puta. Quer dizer, ainda estão usando isso pra dizer que o filme é ruim, cara. Um filme super divertido, maneiríssimo, com ação que não para. O filme não para do início ao fim, é uma porrada, é perseguição, é corre-corre, é uma loucura, é ação da qualidade, assim, muito bem feita. E sabe, estão dizendo que o filme é uma merda.
Ele tem uma fórmula muito parecida com o segundo filme, só que ele é uma fórmula atualizada, muito bem feita, eu acho, sabe? O enredo do filme é inteligente, não é preguiçoso, sabe? Numa certa forma, deles terem mudado a ameaça do filme inteiro, entendeu? E ter sido algo que foi feito uma transição de ameaça que você aceitou numa boa, porque, ok, você fala, realmente isso pode ter acontecido, não foi algo que ficou mal encaixado na história.
Exatamente. É, cara, aí não dá pra entender, né? Porque, assim, um filme bem feito, um filme com temas, assim, atuais, maneiros, sabe? E ser tratado dessa forma, não acho legal. Principalmente pela comunidade nerd, que deveria defender esse filme, ao invés de ficar metendo pau.
É, e eu vou falar outra coisa que é interessante do filme, que é a relação do T-800 que matou o filho da Sarah, né? A evolução dele como máquina também, depois que a Skynet saiu da equação, né? Porque ele sentiu culpa, cara. Ele sentiu culpa e sentiu que precisava retribuir ela de alguma maneira, dando as localizações das inserções das máquinas do futuro pro passado, né? Que era por SMS, ele que contatava ela, né?
É, na realidade ele não foi bem culpa não, Felipe. Ele até explica, né? Ele fala que quando ele, né, termina de matar lá o John Connor, ele perde a razão de, né?
Propósito
de vida que ele tem, né? E aí ele fala assim, bom, não tem como voltar, né, pra minha linha temporal, né, de origem, eu não tô recebendo aqui mais ordem, vou ficar aqui, vou ter que me adaptar. O T-800 ele foi criado pra, né, se misturar aos seres humanos, né? Ele simular que ele é um ser humano também. Então ele começa a aprender e ele entende o conceito de família.
Tanto verdade, que ele, verdade.
Tanto que ele pega uma parceira ali que tinha sido... Olha só quanto tema legal. Ele decide ser pai de um garoto que era filho de uma mulher que estava sendo abusada pelo marido.
Era agredida.
Espancada. E ele decide assumir aquela família ali para ele dar suporte para aquelas pessoas, ajudar a criar o garoto, dar apoio à mãe, entendeu? Tanto que não necessariamente a relação é física, até porque ele não pode, ele é um robô, né? Ele não vai ter uma relação física com a mulher.
Essa é
a
babá eletrônica que eu quero comprar.
O que, que você quer comprar, Rogério?
Uma babá eletrônica dessa, né? O modelo T800.
Segurança total, né, amigo?
Pô, imagina essa babá eletrônica.
Está na hora de ninar, né?
Moleque, já pra cama, né? Imagina?
Vermelho, Deus me livre.
Foda, né? Bom, e aí ele, como ele entende esse conceito de família, ele fala, bom, eu vou ter um propósito aqui, que é ter a minha família, cuidar dessas pessoas. Ele se solidariza com ela e fala, e ele, como ele sabe pelo sistema dele, ele entende quando é que tá vindo, né? Uma máquina do futuro, ele manda a localização, né? Da onde ela vai aparecer pra ela caçá-los.
E manda a mensagem escrita por John, né?
Por John, né?
Ele fala assim, quando eu tive a minha família, eu entendi o que eu tinha tirado de você, né?
Exatamente.
Por isso que ele resolve,
né? Bonito, né, cara? É bonito, ele entendeu, né? Ele evoluiu, né? Ele evoluiu de acordo com as coisas que ele vivia, né? Aqui. O Carl, né? Na verdade, ele virou o Carl, né?
Virou o Carl,
né? O cara das cortinas, né? Pô, abriu uma empresa de cortina, sinistro.
Cara, muito maneiro, cara. E aí é bonita essa relação. E ela era uma mulher que tava sem propósito, porque ela perdeu o filho, ela não tinha mais o que viver, né? Ela era uma pessoa que tava sendo procurada por várias agências, né, policiais do mundo, né? Então ela falou assim, cara, não tem, vou fazer o que da minha vida, né? Tava sem propósito. Aí encontrou esse propósito de matar exterminadores... E no final do filme, ela encontra uma filha, né? Que ela fala assim, você é o John, né? Ela olha pra Dani e fala, você é o John. Ou seja, ela agora vai criar a garota pra ela ser a líder da resistência humana. Ou seja, ela é a chave.
É, e você sabe exatamente que o que a Dani se torna no futuro... Quando, no final do filme, você se dá conta de que o que a Dani se torna no futuro nada mais é do que uma Sarah Connor, né?
Exatamente.
Eu até brinquei quando eu assisti, que eu falei que a Dani no futuro, ela parece uma ótima coach motivacional, né? Que ela tá ali, os caras estão querendo... A tentar matar a Grace, né, estuprar ela, e ela convence os caras ali no discurso de que, porra, cara, a gente não tem que lutar entre a gente tem que lutar contra as máquinas, é isso que elas querem, né, que a gente caia na barbárie aqui e a gente se mate e tal. E ela é algo, assim, além dela ser algo, uma coisa física, né, contra as máquinas, ela também é isso, né, ela é a motivação, né, ela instiga isso nas pessoas, é isso que ela passa, né?
Sim, sim.
Tem outra fala do Schwarzenegger, que quando ele tá conversando até com a Dani, ela pergunta se ele sente amor pela família, né? E ele fala que não, ele sente o carinho, ele entende o que é o amor, né? Mas ele não sente aquilo, e ele achava que aquilo era uma vantagem que ele tinha, mas que agora ele entende que na verdade é uma desvantagem, né? Porque na verdade é isso, o amor é uma ferramenta, assim, da evolução humana, né? Se a mãe e o pai não tivessem o amor pelos filhos e vice-versa, talvez a sociedade da gente não tivesse evoluído da maneira que é, né? Sem essa relação.
Com certeza. Com...
Principalmente a Sarah Connor é um grande exemplo, né? Que ela faz tudo pelo filho dela, né? Ela vive em função do John Connor, né?
É muito bonito, cara, esse filme.
Amor de mãe, né, cara? É o amor de mãe, o amor que, cara, eu vou falar. A mulher, ela tem essa ligação, a gente não tem como dizer que não, entendeu? Daquela coisa de leoa, de, cara, nada vai tocar no meu filho, e a Sarah Connor é isso, cara. E ela perdeu esse filho, entendeu? E ela se culpa por isso, é por isso que ela fala, eu vou matar todos os exterminadores que voltarem, né? Esse é o objetivo dela ali, até o momento que ela encontra a Dani e a Grace, né? E segue ali, nessa missão.
E ali você percebe que tem três mães diferentes, né? Você tem a Sarah Connor, que, né, entende que ela vai ser mãe da Dani, que ela vai, é uma segunda chance que ela tá tendo, né? A chance, ela não conseguiu proteger o John, mas ela vai conseguir proteger a Dani. Você tem a Dani, que é mãe da Grace, no futuro, lá no futuro. E a Grace, nesse primeiro momento, tendo a oportunidade de ser mãe um pouco da Dani também. Então é tudo, cara. É tudo relação de maternidade. Cara, esse filme é muito legal. É muito legal. A forma como ele lida com as mulheres. Entendeu? Muito legal.
Eu acho muito sinceramente que, se assim, você tá ouvindo aqui esse podcast, não assistiu o filme, mas falou assim, eu não vou assistir no cinema, vou ouvir o podcast, não tem problema. Vai assistir o filme. É legal pra caramba, você vai se divertir, é um ótimo filme, entendeu? Sim. Então, não se deixe levar, às vezes a gente acaba influenciando um pouco o que as pessoas dizem sobre um filme ou outro, só que a questão de gostar é uma coisa, além de, como eu e o Guga estamos falando e o Rogerinho, além de ser um bom filme, o lance do gostar é muito pessoal, a gente brincou disso no programa que a gente gravou lá na nossa casa, lá, não aqui, de como tem filmes ruins que a gente gosta, e esse não é um caso desses, porque ele é um ótimo filme. Então, exatamente, assim, dê uma chance pra esse filme, que ele é muito legal. Eu não vou dizer que ele é um filme super profundo, mas ele dá, sabe, ele dá uma raspadinha numas coisas muito importantes atualmente, né? O filme evolui não só a tecnologia, mas toda a evolução da mulher no contexto, né? Do passar dos tempos também. É muito legal.
Ainda tem,
cara,
outra coisa, uma coisa que o Rogério estava falando da evolução, né? Seres humanos, dessa coisa, né? Que a gente não evoluiria, né? Se a gente não fosse desse jeito, né? Que a própria máquina, o T-800, fala, eu entendi. Na minha cabeça, antigamente, eu achava que amar era uma fraqueza, mas hoje eu vejo que não, estava enganado. E aí tem a cena que os três estão defendendo, né? Estão se defendendo ali contra o Heavy Nine, né? E ele fala assim, vem cá, por que vocês não entregam a garota pra mim? Vocês sabem que vocês não vão conseguir proteger? Entrega logo. Aí a Sarah Connor responde pra ele, porque nós não somos uma máquina, seu filho da puta. Sabe?
Não é simples assim, né, querido?
Cara, por isso que eu não te entrego, seu merda. Entendeu, cara? Seu metal motherfucker, que ela fala assim, cara. Eu falei, puta que pariu, Sarah Connor, porra! Entendeu? Sabe? Vai tomar no cu, sabe? O cara, eu adorei essa cena.
E tem umas coisas boas. Você vê a Sarah Connor encher a cara do robô de tiro de 12, é uma coisa que te remete. Ah, copiou do... Não, é gostoso de ver, cara, entendeu? Pode fazer várias vezes, que nem quando o Arnold para em cima dele, pega a metralhadora e começa a metralhar a cara dele, né, cara? Agressivamente, cara. É isso, cara. O filme, ele... Todas as formas de agressões desse filme são formas que não te magoam tanto, porque é robô, não é sangue, não te afeta tanto.
O que você acha dessa violência, Rogério?
Violência do bem, definido aí perfeitamente.
Tem o selo de violência do bem, né?
Não é?
Melhor violência que tem. Pô, o filme é muito bom, cara. É difícil entender, né? Por que o pessoal tá com essa implicância.
Né? Eu também não entendo. E essa parte da Sarah Connor mandando o robô se fuder, né? Porque as pessoas, né, o que é legal do ser humano é que a gente não atua como robô, sabe? Ah, você não tem chance, foda-se, vou lutar até o fim, vai tomar no cu, sabe? Ah, não tem chance, foda-se, ué, então você me mate, sabe?
Então,
o robô, então ele não entende,
né? Então vamos morrer lutando, né? Vamos morrer lutando, né?
O robô não entende esse conceito, você sabe que você vai perder, por que você não entrega? Porque eu não sou um robô, cara, vai tomar no cu. Cara, achei, cara, muito maneiro isso aí, cara, muito maneiro isso aí.
Eu acho que a diferença, Guga, é que o robô, ele trabalha com a probabilidade e o humano, ele trabalha com a esperança. É a diferença dos dois, sabia?
Não, cara, e assim, por mais que falem que um dia a gente vai ser substituído pelas máquinas, que vai roubar os empregos, cara, não tem como substituir ser humano, cara, não tem. E a gente, nosso valor enquanto humanidade tem muito a ver com os nossos sentimentos, sabe? Então, isso é muito legal. Eu achei o filme do caralho, cara. Achei o filme muito especial, muito maneiro. Me diverti pra caceta. E olha que eu fui pro cinema falando assim, caralho, esse filme vai ser uma merda. Eu fui achando que fosse ser ruim. Eu fui falando, vou sair daqui com ódio no coração, mas cara, eu adorei o filme, eu achei muito legal mesmo. Eu
tava com meu coração aberto, cara, pra ver
eu
esse
não,
filme.
Eu tava com o coração meio abalado.
Não,
mas como também... é que você foi pro cinema?
Eu tava desconfiado também, minha expectativa tava baixa, eu não esperava muita coisa não, foi uma grata surpresa.
I'll be back.
Bom, dito isso, meus amigos, vamos para as considerações finais sobre O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Felipe, suas considerações e nota de 1 a 5.
Então, cara, como eu falei, assim, eu não fui... Eu fui com o meu coração aberto a ver esse filme, sabe? Primeiro porque o James Cameron, ele falou que era pra desconsiderar os outros filmes, que eram justamente os filmes que eu sempre achei problemáticos, entendeu? Que foram aquelas tentativas meio porcas de continuar a sequência. E quando eu vi que ele voltou, que era o cara que, porra, ele tinha marcado pra mim os filmes do Terminator com o segundo filme, eu falei, eu vou dar uma chance pra ver o que aconteceu. E o Guga acabou que ele mandou a mensagem, falou que tinha gostado e tal, e eu já tinha visto muita notícia, e isso é muito complicado, cara. Porque você vê assim, as notícias vêm, Terminator 6 vai dar prejuízo e etc. Então você fala assim, se vai dar prejuízo é porque não estão indo assistir, se não estão indo assistir é porque... não é bom, e não necessariamente, é um ótimo filme, e eu falei isso, eu repito, eu acho que se não tivessem existido aquelas sequências que não foram legais, e se houvesse o segundo filme e tivessem feito esse filme hoje mesmo, mas como terceiro filme, ele estaria numa situação completamente diferente, e eu continuo acreditando que ele é um filme que quando ele for pro, entre aspas, home video, né, quando ele for pros serviços de streaming e começar a ficar disponível para as pessoas assistirem, essas notas dele tendem a subir muito, porque eu acho que ele é um filme que aborda muita coisa interessante, eu acho que ele é um filme fiel aos filmes anteriores, ele dá explicações legais, assim, não muito profundas, mas que você entende e aceita. Então, assim, eu sinceramente, de todo o meu coração, dessa continuação, e esquecendo todos os outros filmes sem ser o 2, sendo uma continuação direta do 2, eu daria nota 4,5, cara. Eu vou dar 4,5 porque eu acho que tem alguns pontos meio que ele se repete na história, mas que eu acho que funciona porque os personagens são outros, entendeu? E a história muitas vezes ela se repete, infelizmente ou felizmente. Então pode acontecer de uma história realmente se repetir, e eu achei muito interessante isso, cara. Foi bom ver o Arnold de novo, foi bom ver a Sarah Connor de novo, entendeu? E foi bom ver o start que a Dani teve e que seria praticamente o que o John Connor teria, né? O que a gente viu na Dani, o que seria o John Connor líder da resistência.
Rogerinho.
Eu concordo aí com o Felipe, o filme é muito bom. É um filme que, assim, a gente não imagina, né, que vai ter tanta riqueza de detalhes no filme de ação, né, pô, de uma sequência de uma franquia que já tava meio cansada e tal. Mas, pô, a gente conversou aqui e falou, pô, de vários temas, de família, de amor, de maternidade, falou da fronteira do México com os Estados Unidos, a situação política daquela área. O filme, ele toca várias coisas com a nuance... É sutil, assim, mas forte, né? Ele passa a mensagem que ele quer passar. O filme é muito bom, ele funciona muito bem. Talvez se fosse o próprio James Cameron fazendo, esse filme se igualasse aos dois primeiros, assim, porque embora o Tim Miller seja um bom diretor, em algumas cenas de ação, principalmente lá no final, que tem aquele carro, o avião, o negócio debaixo d'água e tal, meio você perde a noção de espaço, assim, não fica tão claro o que tá acontecendo, assim, né? Talvez o... Se tivesse o toque do James Cameron ali, todas essas sequências seriam primorosas como a dos filmes antigos, né? E elevaria aí a qualidade do filme. Mas, assim, é uma adição excelente aí pra franquia. Apaga as porcarias que tiveram aí pra trás, né? Agora é 1, 2 e 6. E, pô, excelente o filme, vale a pena assistir. Escutem aí a gente aqui do Papo Furado, nós estamos falando a verdade. Vá assistir Exterminador do Futuro. A nota é 4,5, vai, 4,5 também.
Isso aí, porra.
A gente quer ser o bem. Diz aí, Guga, e você, o que você achou?
Cara? Aqui no Papo Furado, quando a gente fala mal, eu pelo menos. Eu não tenho rabo preso com filha da puta nenhum. Quando eu não gosto, eu falo. Por exemplo, a bosta do Shazam, não assista aquele cocô fumegante.
Eu fico até triste agora, de que eu dei uma nota muito alta pra esse filme. Eu revi ele é realmente Shazam, muito ruim. Ele é muito ruim.
É tenebroso, aquele filme é de terror, ruim. Inclusive. Você sai aterrorizado do que a DC fez com aquele herói. Bom, voltando para o Exterminador, uma coisa que eu ainda acho que é legal, o filme é todo centralizado nas mulheres, as personagens femininas são ótimas, a atriz que faz a Dani Ramos, que é a Natália Reis também, está fazendo um trabalho muito legal, apesar de algumas pessoas terem criticado ela, dizendo que ela não tem carisma, que ela não parece ser a líder da resistência e tal, papapá, pipipi. Até parece que Eduardo Furlong parecia ser líder de resistência, tá? Até parece. Aquele moleque ali, né, não tem nada de líder de resistência no 2 e todo mundo gostou. Mas ok, né? E aí, ainda que você tenha personagens femininos fortes e eles sejam o ponto central da trama, você tem um Schwarzenegger ali brilhando também, coisa que, que eu vejo muitas vezes no cinema, quando um filme quer tratar de empoderamento feminino, ele faz o que já vi algumas vezes fazerem isso. Reduz o personagem masculino para elevar o feminino. Nesse filme isso não acontece. O Schwarzenegger tem a relevância dele, que é importante, é bastante importante, porque ele é o único que é uma máquina que está ali, porque todo mundo é ser humano, só ele que é máquina, então ele é primordial para elas vencerem, mas elas não são damas em perigo, todas lutam, todas dão tiro, todas dão porrada, todas falam assim, vamos lutar agora nessa porra, vamos encurralar esse filho da puta, entendeu? Elas não se colocam de forma nenhuma como vítimas, pelo contrário. E assim, os dois se complementam, na verdade os quatro se complementam. Então isso é que é bonito você ver no cinema, essa coisa do... Porque assim, não adianta você ter um empoderamento feminino com esvaziamento do masculino, que eu acho que é uma babaquice isso não existe. Isso só vai gerar mais desequilíbrio. Então o que eu acho legal é essa sinergia, é homens e mulheres lutando juntos. Então isso eu achei foda no filme, bem feito, bem escrito, bem equilibrado, sem tirar a importância das mulheres. Tanto que assim, a personagem que a gente mais gosta de assistir de novo é a Sarah Connor, pô. Sarah Connor, filme da Sarah Connor, né? Tanto que ela é a personagem que tá em maior destaque no cartaz. Se você for olhar, a maior figura do cartaz é da Sarah Connor. Tudo bem, tem a cara lá do robô lá do Rev 9 atrás, mas dos protagonistas novos, né? Você tem a Sarah Connor maiorzinha, a maior, você tem o Schwarzenegger, um pouco menor que a Sarah Connor, e depois você tem as duas novas, o que é outro acerto. Por quê? Porque se é um filme de continuação, o que, que você quer ver? Você quer reencontrar seus velhos amigos, você quer reencontrar com o T-800, você quer reencontrar com a Sarah Connor, você não quer saber, sabe, dele sendo coadjuvante, entendeu, na história.
A Linda Hamilton, ela é o nome principal do filme, né? O primeiro nome lá do cartaz é a Linda Hamilton. Linda Hamilton, Schwarzenegger. O primeiro é o dela, né? É o filme dela.
É o filme dela, cara. Então, assim, e você paga pra assistir ela, né? Você paga pra assistir aquela personagem. Então, isso é legal. Eu acho que, assim, eu respeito a trilogia nova que a Disney fez da Star Wars, ok, mas eu acho que eles erraram muito não colocando os personagens clássicos como principais. Quem você tinha que assistir no Star Wars como principal? O Lando, o Han Solo, a Leia, o Luke, e não essa galera nova aí que você, porra, não faz vínculo com ninguém. Entendeu? Paul Dameron.
Que eles fizessem uma passada de bastão, né? Eles não mostraram essa passagem de bastão, né?
Quem tinha que ser coadjuvante eram esses caras. O que acontece no Dark Fate. No Dark Fate, quem é coadjuvante? Quer dizer, tudo bem, eu acho que ali é bem equilibrado. Mas você percebe que os personagens principais do filme que tem mais destaque é a Sarah Connor e o T-800. Quer dizer, mais pro final do filme, né? Mas é um filme basicamente da Sarah Connor. E mais pro final do filme você percebe que tem um enfoque também forte no T-800 também para conseguir, né, conter aquela ameaça. Então, assim, é um filme que você sai satisfeito, porque tem personagens novos que são interessantes, mas eles não deixam, né, de dar espaço aos antigos, que é o que a gente quer ver, cara, né? Então, pra mim, é um filme também que eu daria uma nota 4, tá? Eu daria uma nota 4 pra ele, porque pra mim é um filme bem maneiro, bem ok, sabe? Não é nada espetacular, não é nada que, né, que ó, vai mudar minha vida, mas é um filme, assim, bem maneiro. Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre o Exterminador do Futuro?
Não necessariamente sobre o Exterminador do Futuro, né? Mas eu tô meio... insatisfeito com a minha carreira, aí eu resolvi voltar a estudar para o Enem. Aí eu vi que o tema da redação desse ano foi cinema, né? Democratização, acesso ao cinema do Brasil. Aí eu resolvi escrever a minha redação do Enem desse ano. Posso ler aqui para vocês?
Ok.
Vamos lá. Democratização do acesso ao cinema do Brasil. O cinema é uma forma de arte capaz de educar, emocionar e inspirar todos que o consomem. No entanto, no Brasil, o acesso ao cinema não é democrático, principalmente para os homens casados. Por exemplo, nesse final de semana, eu estava muito interessado, muito empolgado para assistir o filme do Exterminador do Futuro e convidei a minha esposa para um cineminha. Quanto inocência. Para minha surpresa, ao chegar no cinema, tive que assistir Malévola, sem direito a voto, sem direito à escolha. Onde está a democracia nisso? Outro caso peculiar é o filme de maior bilheteria do cinema brasileiro, a biografia do Pastor Edir Macedo. O acesso ao cinema é tão dificilmente complicado que, mesmo com todos os ingressos vendidos, as sessões estavam sempre vazias. O que mostra também a falta de sensibilidade dos responsáveis pela sala de cinema, posto que, para um filme cujo público-alvo era o evangélico, foi identificado que todas as cadeiras disponíveis possuíam um encosto. Na verdade, pensando melhor, acho que em alguns casos o acesso ao cinema deve ser restringido mais ainda, como no caso das pessoas que assistem ao filme narrando exatamente o que está acontecendo na tela. Um absurdo! É como assistir um filme ao lado do Galvão Bueno. Haja coração! Ou as pessoas que comem de boca aberta fazendo barulho. Pra que isso? É pra se exibir porque pagou R$50 na pipoca? É cinema ostentação? Em conclusão, percebemos que uma ida ao cinema é algo extremamente nocivo para o cidadão. Melhor mesmo ficar em casa e assistir um Netflix.
Tá que pai.
Gostaram?
Nota mil, minha redação. Eu gostei. Eu acho que ele consegue passar aí pra uma...
Consegue passar da no Enem, hein? Com essa redação aí.
O plot twist, eu comecei defendendo que era difícil o acesso, mas depois eu disse que era pra ser difícil mesmo.
Acho que consegue um acesso tranquilo na universidade, cara. A universidade, aquela do Rio que faliu.